Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Chegamos em 2021, malandro!
Somos sobreviventes, mano. Sobrevivemos.
Sobrevivemos! E com 2021, o que que chega também? CES 2021,
é
esse evento que dessa vez foi online, trazendo os maiores, os menores, os melhores, os piores, os mais bizarros gadgets do mercado de tecnologia do primeiro semestre, seu Tato Tarkan.
Aproveitando a oportunidade, só para avisar as pessoas, ouçam também o Top 10, que é o nosso podcast de sexta-feira, só com as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras, curiosidades do mundo, tudo em um podcast. Eu recomendo você se inscrever em todos os podcasts da Edinho.
Meu, a gente tem muito podcast.
Até nos podcasts que não saem mais.
Porque coisa boa vem por aí.
Só quero dizer isso. Eu quase falei um negócio que se você juntasse com o que você falou, não ia dar ruim.
Senhora.
Então eu não vou falar nada. Tá?
Então, ou se só procurar Rede Geek em qualquer agregador de podcasts, você vai conhecer todas as nossas atrações. E também, se você está ouvindo via podcast, falando, não, já estou no podcast, o que eles estão falando? É porque a gente grava o update ao vivo no YouTube.
Exato.
Então, vem, se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com/RedeGeek. Se inscreve no canal, clica na sinetinha e é isso aí.
E aí você pode fazer como Solano, como Danilo Bandeira, como Tim Boaçu, como Mano Laura, como Elvis Vila Rica, como Matheus L. Silva, Thiago Leal, André Luiz Carvalho, Carlos Eduardo, Marcelo Daros, Zornuan Zene, Túlio Eduardo e todo mundo que participa com a gente ao vivo, que eu tô lendo só alguns comentários aqui, tá? Aí fica mais fácil. Você pode participar ao vivo deixando o seu feedback.
Seu Maurício,
CS 2020, tem muita coisa pra falar e provavelmente muita... Vai chegar no final, as pessoas vão falar, mas você não falou disso, você não falou daquilo.
A gente vai tentar aqui falar os produtos que a gente achou bacana, porque, vou te dizer...
É um overview.
Essa CS, ela foi tão boa quanto uma E3. Ou seja...
Complicado.
O Maurinho não gosta da
E3. Ah, semana, olha o evento cagado, viu? E essa CS, obviamente, na minha opinião, na verdade, a CS... É um espaço onde a gente vê muitas empresas novas, startups, empresas trazendo novas tecnologias. É óbvio que tem os destaques das tecnologias dos fabricantes, que a gente já conhece, as empresas principais e grandes do mercado. Mas o que eu acho que é curioso é que por não ser um evento... O que acontece? No evento presencial na CS, são aqueles pavilhões gigantes. Uhum. E aí a galera da imprensa tá passando e às vezes encontram uma gema de ouro ali... No meio da loucura.
Vem
assim, um cara da empresa fala assim, que produto é esse aqui?
E aí
o bagulho estoura.
É, porque às vezes nem o mercado viu o potencial de fato, nem a empresa entende o potencial de fato do produto.
Sim.
E até mesmo nos grandes fabricantes, às vezes tem uma linha de produto muito grande e tem um produto específico, quando você olha ele ao vivo, você fala, é esse produto. E aí você vai lá e dá atenção de fato pra ele. Então, o que eu visualizei desse processo todo? Quando a gente tem uma CS que não é presencial, que, primeiro, tem a participação online da maior parte das empresas, em vídeos, eles vão apresentar todos os produtos, mas não, sabe?
São painéis, mas a CS era um evento que era um marco onde grande parte do mercado de tecnologia usava para se posicionar e fazer anúncios grandes. Cara, muito smartphone foi lançado na CS, smartphone topo de linha, cara. A própria Asus fez lançamento de produto topo de linha de smartphone usando a CS pra entrar nesse...
Tivemos um momento também da Mobile World Congress.
Tivemos esse momento da Mobile World Congress lá em Barcelona. Mas a sensação que eu tenho é que essas feiras grandes, elas estão dando uma minguada, cara.
Pelo menos.
A gente teve a fase dos... eventos de cada empresa, aí depois as empresas indo pra esses grandes eventos, e agora, novamente, nós estamos tendo cada empresa fazendo o seu próprio evento.
A gente vai fazer um outro conteúdo depois sobre os lançamentos da Samsung, mas a Samsung, por exemplo, anunciou seus novos celulares, topos de linha da família S, num evento à parte, na mesma semana.
Na mesma semana da CS, e cagou pra CS. Na boa, o evento, provavelmente o evento da Samsung, deve ter dado mais audiência do que a CES,
como cara. Um todo, né?
E assim, é óbvio que a gente pode dar destaque em alguns produtos específicos, e acho que vale a gente... Como é que eu posso dizer? Vamos pontuar, Mauri. Eu acho que essa CS, ela teve um destaque muito bom pra linha gamer, cara. Principalmente pra computadores e acessórios, tá?
Tá.
Então, a gente tem aí as principais marcas lançando produtos com direcionamento gamer. E tivemos também lançamentos de apenas computadores. Por exemplo, a Acer apresentou um novo Chromebook, só que agora usando um processador da AMD, cara. Que é algo bem diferente do que a gente via até então, né? Um computador com dobradiça 360 graus e tudo mais. Um produto que é pensado num mercado principalmente americano. O mercado brasileiro não faz sentido,
europeu também,
né?
Um pouco. É porque tem um público específico... que por conta do preço da tecnologia e da adaptação tecnológica, né, adoção tecnológica no Brasil, não existe esse mercado aqui. Que é a galera estudante.
A galera tanto estudante...
A gente tem estudante
aqui. Sim, tá,
tem... mas são todos vagabundos.
Tudo
vagabundo. Que é o contrário da realidade lá fora.
Eles falam até inglês lá fora.
Pra começar, tem muita criança que já fala inglês lá fora. Mas brincadeiras à parte, gente, existe um mercado específico de soluções de computação para estudantes. Então tem a galera que adota Chromebooks, tem a galera que adota tablets Android, tem a galera que adota tablets da Apple com iPad.
Surface.
Tem o Surface. E aí tem um mercado específico com faixas de preços diferentes. Mas que se você for ver a comunicação global, né? Que, tipo, é muito focado mesmo pra essa galera. Que às vezes tem, sei lá, cara, $200 pra gastar. Mas um produto desse de $200, quando chega no Brasil, ele chega a R$2.000.
Sim. É isso aí mesmo.
E aí, cara, fica muito complicado um estudante, mesmo que seja universitário, comprar um notebook, um Chromebook de R$2.000 pra ser saltado no meio do caminho pra escola. Tem uma disparidade de realidades aí. Então, cara, eu sou muito curioso com o universo dos Chromebooks.
Gostaria de usar, testar, pra ter a experiência, mas é um brinquedo caro pensando na realidade do Brasil.
Eu estaria mais disposto a comprar um iPad Pro do que um...
Pô, mas daí você compra um carro também. Eu tava disposto a comprar um apartamento na cobertura em Copacabana.
Foi o que eu disse.
A Acer também aproveitou pra dar uma atualizada nos seus produtos gamers, né? Nos seus notebook gamers.
Predator Triton!
É isso, teve Predator
Triton!
E teve também o Nitro 5.
Acer Nitro 5.
A linha Nitro, né, que seria a linha de entrada dos computadores gamers da Acer, né? Ele tem agora uma versão com 14 polegadas e tela 144 Hz, um i7 com o GPU da NVIDIA. Já o Predator, que é a linha mais fina, mais glamour aí deles, vem aí já com 17 polegadas. Ele tem tanto as opções aí da NVIDIA quanto da AMD ou Intel. Então, eles deram uma atualizada aí nas suas linhas de notebook gamers.
A Asus também vale como um destaque para os lançamentos. Eu estou sem retorno agora nesse exato instante, então se eu estiver falando alguma coisa errada, você me avisa, tá?
Tá.
Mas
como você vai me ouvir se você está sem retorno agora?
mano, eu estou completamente... Cego, surdo e louco, cara.
Mas falando aí um pouquinho sobre a Asus...
Falando um pouco sobre a Asus, tivemos lançamentos bem legais da linha ROG.
Mano.
E os próprios, tipo, Zenbooks com múltiplas telas, né? Os Zenbook Duos. Mas eu acho que vamos focar aqui principalmente nos ROGs.
Cara, velho, aquele Zephyrus, mano.
Cara...
Você viu aquele Zephyrus, sim, mano?
O G15 tá lindo, mas tem o Zephyrus G14, o Strix Cars G15 e G17. Mas eu vou dizer que o que mais me chamou a atenção de diferente foi o Flow, que é aquele computador que tem 13 polegadas.
Que é todo redondinho,
placa gráfica externa, mas com um conector específico que a Asus criou para não ter o gargalo no USB.
Cara,
a ideia é que você tenha uma placa gráfica externa. Todos os produtos são muito bonitos, cara. Muito legais. Tipo, cara, as linhas Zephyrus é linda.
É linda. Mas o X13 foi uma coisa que eu falei... Nossa.
Não, realmente é um produto, meu, muito legal. É o tipo de produto que me agrada. De verdade. Por quê? É um produto que eu posso usar um notebook no dia a dia pra trabalhar, pra carregar, pra ir pra faculdade.
Mas a hora que você quer jogar...
Mas eu quero jogar. Eu vou sentar numa mesa pra jogar. Eu não vou jogar no busão com o notebook no colo.
Não.
Aí eu vou lá e conecto... Pá! Coloco o negócio externo, a placa de vídeo externa e deixo o bicho voar longe.
Foi o que mais me atraiu no processo todo, cara.
Eu também achei bem bacana.
Animal.
Isso. A Razer também teve.
Eu só não gostei do nome, viu? X13. É muito nome de notebook da Dell pra mim, isso, viu?
De verdade, é verdade. Acho que eles podiam ter dado um nome menos Dell, velho.
É verdade, tem cara.
Mano, produto Dell. Mas é o tipo de produto que eu espero que venha pro Brasil. Gosto da linha Zephyrus, com aquela tela que levanta pra deixar entrar. E aí fica com duas telas, o negócio é bonito demais. Mas, pô, produto funcional esse Flow, mano. De verdade. Quero ver esse produto no Brasil. É o tipo de produto que eu usaria.
Vamos ver se chega, vamos ver se chega.
E o preço, né?
É, e o preço desses computadores. Quem sabe que esses computadores gamers mais parrudos entregam mais, custam mais caro.
Bicho pega.
A gente também tem a Razer em Lenovo, com o Razer Blade 15.
É isso aí, Razer atualizando também sua linha gamer, né? Cara, uma pena que não venda, né, esse tipo de produto no Brasil.
Cara, eu vou dizer o seguinte, cara. A gente tem vários complicadores... E ao mesmo tempo que a gente tá falando de computador aqui, as performances do Apple Silicon estão chamando muita atenção e tem uma perspectiva muito... Tipo, e o Windows com essa parada? Eu esperava ver mais... Tipo, a gente sabe que a Microsoft atualizou o seu Surface recentemente.
Sim.
Tem a sua solução também de ARM.
Sim, a Intel também, né? Tá tentando lançar aí um produto pensado pra tentar competir.
A Microsoft já falou que pretende fazer seus próprios processadores também, seus próprios chipsets.
Ah, Intel.
Então, assim, cara, vamos ver o que vai ser. Mas eu fico curioso pra ver o que vai ser o futuro desses outros computadores. Computador gamer, cara.
Ó, velho.
E GPU?
Então, de verdade, cara, de verdade, verdadeira, meu coraçãozinho sempre pende pra nuvem, velho. Pra mim, Stadia, xCloud, GeForce Now, pra mim, esse é o bicho, tá ligado? Agora, uma máquina como essa, gamer, hoje, pra mim, tem uma cara de máquina de trabalho.
Sim. Sabe? E aí, você vai editar na nuvem os vídeos também?
Cara,
ele vai processar os vídeos na nuvem, por exemplo, a galera de edição?
É o que eu gostaria,
de verdade. Eu gostaria de ter um pacote Adobe... Que já tem as soluções físicas, tal, que você pode rodar na sua máquina. Mas assim como no Photoshop, tem um monte de coisa do Photoshop que utiliza inteligência artificial. Ele faz, tem que estar conectado para fazer essa função.
É isso aí. Já tem hoje serviços, né, de você, de fazendas, de para você exportar conteúdo, né? De você, você faz o projeto, faz o upload dele e exporta na nuvem, né? Mas ainda não é o ideal, né? Ainda não virou natural um serviço que a grande massa, a população utiliza e tudo.
Teve
mais.
Teve o Bowl e Gordo na década de 90, a gente podia fazer as render farms. Caramba. Chip gordo.
Só que sem ser pirâmide, né? Só que sem ser pirâmide. Traga três amigos e ganhe dinheiro exportando arquivo.
Uma fazenda de renderização. Um destaque que também a gente acaba chamando muita atenção, né, cara? Que a gente tá, tipo, óbvio, nós somos apaixonados por televisão, né? Que são os painéis grandes. Porque hoje tudo é tela. Mas aí tem as telas grandes, que são as televisões.
Os telefones.
E aí a gente tem a LG com a sua nova linha de televisões, que foi anunciada para esse ano. A C1, a G1. Eles zeraram, né? Chegou no 10 C1. E começou para 1. Achei isso bem, bem da hora, cara. Falando não só de OLED, com a atualização do webOS para 6.0, que vai ter uma mudança de interface. Eu ainda não vi interfaces bem o suficiente... Eu não sei se eu gostei ou não gostei, pelo que eu vi.
Olha, vamos lá. A primeira impressão que me dá é que a interface até a 5.5, que é o que nós temos disponível hoje, me agrada mais porque eu sou um velho. Eu já sou velho. Eu já passei dos 35. Eu tive TV preto e branco. Eu tive TV de 14 polegadas. Eu tive TV com vidro e cassete. Então eu sou um velho.
Com vidro e cassete?
Com vídeo e cassete.
Ah, vídeo.
Eu sou um velho.
Sim.
Então eu olho a interface da 5.5 e falo, essa interface me agrada mais porque eu estou habituado com a interface pensada naquela tela como se ela fosse realmente uma televisão.
Uhum.
Pra ver TV aberta e tudo mais.
mais.
Uhum.
A sensação que eu tenho é que a interface webOS 6.0, ela tá pensada pra uma nova geração que já nasceu sem ver TV aberta. Uma geração do streaming.
Então, mas...
com uma geração que já nasceu no touch.
Então, eu entendo.
Você entendeu? Pra ele, aquela televisão não é pra ver Globo, SBT.
Não,
nem é só uma tela grande pra eu ver o que, eu, em vez de ver no celular, eu vou ver naquela tela grande.
Sim,
essa então, é a lógica da televisão. Então, pra mim, a 6.0, ela tá pensada dessa forma. Então, gera uma estranheza pra mim, porque eu sou um velho. Mas eu imagino que eles já estejam pensando numa geração que, mano, pra mim, eu já morri pra eles, entendeu? Eu já tô morto. Já pode enterrar.
Não, entendeu? Não fala assim, Mauri, não fala assim. É que, assim, eu achei que, num primeiro momento, eu estou com o pé atrás em relação a essa interface. Porque eu acho que as soluções da LG são muito bacanas com o que eles têm hoje. Eu quero ver interação com as telas novas e ver como vai ser. Mas no primeiro momento...
Mas eu acho que o principal destaque da webOS 6.0 é o fato de que nativamente essa versão do sistema operacional já está compatível diretamente com Google Stadia e GeForce Now.
Isso é legal.
Ou seja, ela tem a televisão, ela na teoria tem um hardware que daria conta, né? Que não precisa ser um hardware muito foda, né? Já que
roda em Chromecast. Será que eles vão atualizar a C10?
E aí, a 6.0, a versão 6.0 do sistema operacional, já consegue fazer essa conexão direta.
Cadê o Google Brasil? Olá, Google! Cadê o Stadia?
E aí, o que a LG já disse? Que eles pretendem atualizar alguns modelos de 2020 para o webOS 6.0.
Imagino que a C10 seja atualizada.
E aí, na teoria, se roda o webOS 6.0, rodaria GeForce Now e Google Stadia. E eu tenho a expectativa de que a C10, que é a TV mais próxima do topo de linha deles, receba atualização pra 6.0. Eu gostaria muito, porque é a TV que tá na minha sala. Então, por gentileza, LG, faça essa atualização também. Falando ainda de LG, eu queria falar da TV, da tela deles, flexível, que eles...
colocaram no celular.
Não. Tô falando da tela que se move conforme o jogo.
Ah!
Mano, isso eu achei da hora demais. Porque nas outras CS, eles fizeram a TV desenrolar da caixinha, enrolar na caixinha, e ela é flexível. Agora, eles fizeram a TV adaptativa. Ou seja, você tá lá jogando, e aí tem um movimento específico no jogo, a tela se mexe, aumenta, diminui, pra te dar uma imersão maior ainda. Eu achei isso da hora
demais. Eu achei da hora. Eu também achei da... Falando especificamente da LG, o celular que rola lá e aumenta e diminui, eu achei isso mó da hora.
É da hora demais.
E a LG, pra mim, mostrou um movimento que a gente viu muito em vários lançamentos da CS, que são produtos relacionados ao momento que a gente tá agora.
Sim.
Então tem um robozinho que vai andando pelos ambientes, sanitizando tudo.
Sim.
Ionizando os espaços e tudo mais. Então tem várias coisas. A máscara, que já filtra o ar e não sei o que lá. E a gente viu a solução da Razer, viu a solução da LG e de várias outras marcas. Então eu sou assim... Cara, eu gostei muito do evento da LG, particularmente.
Sim, achei que a LG foi uma das marcas que
mandou bem, muito bem.
Pelo menos com o setup que eles deram pra apresentação dos produtos.
É isso mesmo.
E televisões micro, mini, LED, essas paradas todas.
Cara,
nova tecnologia. Que inclusive a gente viu também da Samsung, né?
A gente tem agora uma nova tecnologia chegando, né? Que seria o mini LED e micro LED. E aí a Samsung...
É barra, né? Mini LED, barra...
Micro LED, é isso aí.
Cada tem nome diferente.
É um ponto de LED extremamente pequenininho que, obviamente, juntando vários micro LEDzinhos, vai gerar uma experiência muito legal e bem imersiva, com uma qualidade de imagem muito boa.
A parada é a seguinte, tá? Ao contrário para as televisões OLEDs, que cada LED, cada pixel, na verdade, se autoilumina, nas televisões de micro LED, mini LED, seja lá qual seja o nome que vão ser utilizadas, na verdade, o back panel não é um back panel que tem uma luz única. Então, ele é um back panel que ilumina várias regiões. Então, a gente conseguiria ter um contraste muito maior de preto em alguns pontos.
E, ao mesmo tempo, não teria alguns dos problemas que as televisões OLED têm. Então, essa é a grande expectativa dessa nova tecnologia.
É, tanto que a própria LG, que é a marca que aposta no OLED, né? Ela continua apostando no OLED, mas também já está trabalhando na sua televisão.
Que é QNED.
QNED, se não me engano.
QNED?
É, se não me engano, é QNED.
Não, mas não, QNED... QLED, tem a QLED, que é da Samsung.
Sim, que ao invés da OLED, é QLED, né?
Uhum.
E aí, as mini LEDs da LG é QNED.
QNED? Ah, mano, eu não duvido. Eu não
duvido. Tô falando que é.
Ah, não, velho. Sério, da hora.
Mas... é QNED. Tem o QLED, que é
mas isso, OLED. Isso é uma vingança da LG.
É.
Porque a Samsung lançou a QLED e aí confunde com o OLED. Aí agora a LG falou, ah, é? Vocês vão usar mini lá? Então eu vou lançar aqui.
A QNED.
QNED, é isso aí.
É isso aí.
Então, mas voltando pra Samsung, né? A Samsung, ela anunciou, por exemplo, uma televisão de 110 polegadas.
Com 4K.
4K, 8K.
Vários modelos 8K também.
É isso aí. Mas eu acho que vale dar destaque aí pra essa nova geração de TVs, né? Usando a tecnologia mini LED, que eles estão chamando de New QLEDs, né?
Ah,
que...
Neo QLEDs.
É isso aí. Neo QLEDs, que aí seriam essas televisões que a gente tá falando com esses LEDs muito pequenos, 14 vezes menor do que o LED tradicional.
O painel vai ter 10 mil daqueles LEDzinhos que vão iluminar pontos específicos da televisão.
E aí essas novas televisões também, elas viriam com um novo processador, que seria o New Quantum Processor.
Ah, olha
só. Que aí seria um processador já pensado para essa nova geração, para fazer um controle melhor de energia, fazer essa diminerização de luz e tudo mais, para gerar um melhor contraste. Então, seria um processador pensado para essa nova tecnologia. Então, é a New QLEDs com um New Quantum Processor.
Nossa, é isso aí.
E, fora isso, só um último detalhe que eu achei muito legal também, foi a Samsung anunciando um controle remoto que não utiliza pilhas. É um controle remoto que usa o sensor de luz para recarregar, e aí você não precisa de pilhas. Aí seria o lado ecológico da Samsung trazendo esse tipo de novidade, então fica
isso
aí.
Isso é boa, hein?
Mas ideia é simples, né? Um negócio tão pequenininho, mas que ele se recarrega com a energia solar.
De pilha, sei lá. É muito
quanto tempo você troca a pilha do seu controle remoto da televisão, cara?
Se for IR, né? Se for infravermelho, nossa, sei lá, uma vez a cada 2 anos.
Mas se for radiofrequência?
Se for Bluetooth, cara, aí eu troco com, sei lá, cada 2 meses.
É? Da sua televisão nova, você já trocou o controle dela?
Aquela, mas ela
IR, é radiofrequência. Né?
Não, pra quando você tá usando o motion, né? Mas o botão não é, né? Se você usar o do seu Fire Stick, você troca a cada quanto tempo a pilha?
Eu troco... Eu nunca troquei.
Você nunca trocou a pilha do seu...
Não.
Do seu... Não é possível, velho. Esse daí, ele come pilha que nem com farofa, esse Fire Stick.
Nunca troquei.
Troca, come com... É porque é Bluetooth, né?
Mas eu nunca... Tô falando, nunca troquei.
Ah, vê se seus gatos não trocaram.
Pode ser. Falando de coisa pra casa, Mauri, vamos falar de eletrodoméstico, porque tem uma parada que é mó da hora.
Sim.
Ver uns gadgets pra casa é uma parada que chama mega atenção.
Robô aspirador.
Cara, é muito da hora, velho. E assim, tem robô da Samsung, robô da LG. Eu quero ver robô, é isso que eu quero ver. Eu quero ver robô. O dia que eu tiver um robô, eu quero não ter que precisar de uma lava-louça, porque eu tenho um robô que pega a louça, lava e guarda. Que é muito mais prático do que você... Ou que vai lá, coloca a louça na lava-louça.
Nossa, e guarda depois.
E guarda. Que pega o aspirador... Não quero um aspirador robô. Eu quero um robô que pegue o aspirador de pó e passe pela casa. Eu quero uma Rose dos Jetsons. É isso que eu quero.
Ia ser bom demais.
Não é verdade?
Cara, mano, a Samsung anunciou, né? Algo quase próximo disso que você quer. Que é um bração, né? Um braço robô.
É um braço
robô. O braço robô que ele acaba... fazendo coisas pra você, pra tarefas domésticas, conforme você programa ele, né? Mas isso que o Tato quer ainda tá muito longe da nossa realidade. O que a gente vai mais ver realmente são os robôs aspirador com nova tecnologia de sensor. Por exemplo, tem robô aspirador usando aquela tecnologia de câmera 3D, aquela tecnologia que a Apple tá colocando nas suas câmeras, do LiDAR.
LiDAR.
Né? E aí ele consegue fazer um mapeamento da casa de um jeito muito mais efetivo e tudo mais. Ou até mesmo acessórios para esses robôs, né? Que a gente vê, por exemplo, a Samsung lançou um acessório onde o o robô aspirador, né, faz a limpeza da casa, e aí ele volta pra base. A base faz a limpeza do robô, né?
Isso é da hora.
Você não precisa limpar isso o robô com frequência, você limpa, vai na base e faz a limpeza da base numa frequência maior. Então, você vê esse tipo de atualização, mas nenhuma grande revolução anunciada nessa área.
Vários produtos anunciados durante a CS relacionados à segurança por conta da pandemia. Então, produtos que usam ultravioleta, que utilizam íons, que utilizam uma porrada de coisas, máscaras, higienizadores, desinfectantes, coisas relacionadas ao processo da pandemia, que é muito legal que as empresas estão desenvolvendo nesse aspecto, porque com certeza vão contribuir para o futuro da humanidade, porque é muito provável que a gente passe por outros cenários de doenças, assim como a gente está passando agora.
Sim.
Espero eu que não de um jeito tão severo como estamos passando, como nossa geração está passando hoje, né? Mas eu acho que o ponto mais da hora, cara, é a gente falar dessas paradas bizarras. Do tipo, tem o táxi voador da Cadillac.
Mano, é muito
que
bom.
Que da hora, mano. O táxi voador da Cadillac, mano.
Velho, usa 4 rotores, velho. Carrega uma pessoa por vez e chega a 90 km por hora.
Quero o carro voador. Quero o carro voador.
Carro voador, velho.
É, e as máscaras smart como um todo também entram na categoria bizarra. Sim, né? Apesar de que eu compraria praticamente todas elas.
Você compraria aquela da Razer, que é com RGB?
Com RGB, é lógico.
Ah, mano. É lógico que sim. Por que não? Oh,
eu tenho vergonha dessas coisas.
Eu achei o da LG mais bonito.
Também.
Eu achei o da LG
mais elegante. Mais bonito.
Elegante.
Mas, assim, eu admito que durante a pandemia eu considerei comprar... aquelas máscara mesmo, velho. Que tapa até aqui, uhum. Com os dois filtros aqui, tá ligado?
Sei, tá ligado.
Mano, pra mostrar pras pessoas a seriedade que eu tô levando a pandemia. Mas, por isso que eu acho da hora essa parada.
Mas, aí, no caso, né, a Razer anunciou uma máscara pensada pro público gamer,
mas
né?
O que é da hora é que ele amplifica a voz também.
Sim.
Não é só a questão de
a proteger. Máscara abafa, né, o som, mas ele tem um amplificador de voz pra as pessoas conseguirem te entender.
É a máscara do Darth Vader.
É o Darth Vader, cara.
Ô, mano.
Mas tem que ser RGB, óbvio, né?
E, velho, eu quero deixar aqui o destaque. Vou ler, inclusive, aqui na pauta, de um produto que chamou a atenção do nosso querido amigo roteirista Fernando Baroni, que colocou: não poderíamos deixar de mencionar a privada inteligente da Toto, que
bom.
Por um aceito não vira piada bronta, os Totô, né? Que analisa a temperatura da pele do usuário, além da matéria fecal depositada, dando sugestões de dieta de acordo com o que foi excretado.
Mano, é genial.
Cara, e assim, pra quem nunca foi na Ásia ou nunca usou essas privadas inteligentes...
Ô, mano, é uma delícia.
É, cara, é a vida como ela deveria ser.
Você fala, privada é por isso que eu vivo. Privada com
jatinho na bunda, é o rolê, cara.
Privada bidê.
Você tem o assento quentinho te esperando.
Ah, é da hora.
É, sério mesmo.
É da hora.
Se eu pudesse, eu colocaria em casa.
Nossa, sem
eu colocaria em casa. Eu acho que esse modelo que analisa a matéria fecal e te dá dicas de dieta... Você tá comendo muito ferro, hein?
Ele vai, nasça de novo.
Eu acho que aí é demais também. Alguma coisa mais que chamou a sua atenção?
Cara, assim, CS, obviamente, ela ainda não acabou, né? Ela vai, se não me engano, até amanhã. O último dos moicanos pode surgir aí,
sim,
né?
Sim!
Com uma grande novidade. Mas, cara, acho que a gente conseguiu aí dar um belo resumo do que foi a CS 2021.
Tem aquele produto, tem um produto também legal da Yves Saint Laurent, que é um batom que você escolhe a cor.
Aí ele muda de cor.
E aí ele tem níveis diferentes de cor e ele muda de cor. Você pode ter um batom de várias cores.
Olha só.
Da hora.
E eu achando que da o máximo hora. De tecnologia que tinha no batom é aquele batom 24 horas.
Ou aquela arma de maquiagem do Homer.
Aquela é boa demais.
Aquilo é produto de
ciência. Qual que filme de ficção científica tem um negócio desse que é uma máscara que a pessoa coloca assim no rosto? E aí vai...
Acho que é uma impressora.
Eu acho que é o inteligência artificial, não é?
É, talvez seja, não sei. Que é tipo uma máscara, é um negócio que é uma impressora de maquiagem, cara. Eu acho que a gente ainda chega lá, Mori. Acho que a gente ainda chega lá. Vamos ver. Quero saber de você aí de casa, o que você achou dos lançamentos da CES. Você acha que um evento como a CES ainda faz sentido? Realmente é necessário? Ela ainda tem o mesmo glamour que tinha anos atrás? Mande seu comentário pra gente, deixa aqui no YouTube. Mande também o seu comentário por voz através do nosso WhatsApp 11 987656950. Se identifique, fale seu nome, cidade, idade, da onde você está falando.
E quero mandar um Raul para André Luiz Carvalho, que mandou um superchat pra gente falando: o foda é que o público-alvo dessas máscaras não gostam de sair de casa, mas a azul da Razer dá pra fazer cosplay na hora de Sub-Zero.
É verdade.
É da hora.
É verdade. Porque ele vai usar máscara se ele só fica em casa, é, né? Então. Só vai pros campeonatinhos. Aí é campeonatinho, tem que ser local.
Pros pro player.
É, mas
pode criar um novo mercado de pessoas que realmente usam máscara quando sai na rua.
E vai ser um exemplo, né?
Até semana que vem.
Raul Cavalaria, tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 987656950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.